Ven a mí. Ah, remame, remame. Ah, remame, regresável.
É Francisco, é uma das nossas ouvintes mais jovens, tem 4 anos e foi a mãe dela que nos enviou este registro, porque diz que ela canta todos os dias, como vocês, a pleno dos pulmões, como vocês, mas melhor.
Melhor, é isso que eu ia dizer, muito melhor.
Mas que momento tão
querido.
Portanto,
ao longo deste mês, não é? Porque é Natal e Natal é das crianças, se estiverem por aí por casa ou no carro, crianças a cantar, gravem-nas também e quem sabe se não são elas a protagonizar o genérico do extremamente desagradável.
Olha que bem.
Que rica ideia.
É espírito natalício.
É ótimo porque entras assim muito fofinho, mas depois para compensar o que vem a seguir.
Sim. O extremamente desagradável e fofinho são na altura de Natal, portanto aproveite. Extremamente desagradável com o apoio de iServices, reparação multimarca de smartphones, tablets e computadores.
Vamos a isto. Vamos.
Quero saber quem é Pedro Hipólito, estou em pulgas.
Já vai. Eu acho que estou a ficar velha, sabem?
Ah, eu sabia que tu ias dizer isso algum dia. Eu sabia! Já te doem as cruzes, não é?
Não, sou a Tiana. Não é nada disso, eu sei que estou a envelhecer. Porquê? Porque eu começo a sentir muita nostalgia. Não é bicos de papagaio, é mesmo só nostalgia. Dou por mim a ter saudades de gente que já passou pelo extremamente desagradável e resolve então ir ver como é que estão.
Deixa cá ver temos... como é que anda aquele sujeito, não é?
Exatamente, é assim uma espécie de perdidos e achados.
Anteriormente, em extremamente desagradável.
This is Pedro Hipólito. I'm traveling intercontinentally today. This coronavirus information campaign is creating panic. But we at 5,000 miles, me and my family, we continue to live a perfectly normal life. I'm now in the Lisbon airport and taking advantage that my competitors are paralyzed.
Are paralyzed.
Competitors are paralyzed.
Como esquecer isto? Pedro Hipólito, o empreendedor que achou que ia lucrar imenso com esta pandemia porque não parou de viajar, ao contrário dos seus competitors.
Estão paralyzed.
Como estará hoje em dia Pedro Hipólito? Paralyzed, certamente que não. A primeira coisa que vos posso dizer é que o inglês dele está igual.
Mas dizia, some people see things as they are and ask why.
Apesar disso, ele insiste em usar a língua inglesa para tudo.
Este Jason Calacanis é um angel investor, portanto é um investidor para quem investe em startups mesmo na fase inicial.
Epá, é isso.
Eu acho que isto começa a ser tão comum que qualquer dia nós vamos deixar de assinalar aqui, não é? Vamos fazer ao contrário. Tipo, nem imaginam, descobri aqui uma pessoa que fala sempre em português. É capaz de ter uma conversa de meia hora sem um único estrangeirismo. É ridículo.
E portanto, esta liberdade criativa é algo que nos apaixona, que faz parte do meu core desde criança.
Então o corte de Santa Mar de Oeiras, não é?
É. Ai, meu Deus.
É, desta altura é o corte.
Eu tento antecipar o que ela vai dizer, mas nunca consigo adivinhar, está-se a tornar não. Cada vez mais imprevisível. Mas isto não faz sentido, Pedro Hipólito, do teu core desde criança. As crianças não têm core, não é? Nem sequer sabemos se têm coração, porque elas são muito mazinhas umas para as outras.
É como a música da Lúcia Muniz, não é? Do coração não tem core.
Isto pega-se. Ana Galvão
e meia.
Também
consigo.
Sim, também consigo.
Às vezes escolho não fazer.
Voos monstruosos. Pá, imaginem que vocês dizem assim. Pá, o meu objetivo é ganhar 100 mil euros por mês. Se tentarem ganhar 10 mil e acertarem, estão a ganhar 10 mil. E, portanto, pôr o golo elevado, muda a escala.
Isto ainda é pior, o golo, tradução à letra, não
por
é?
Favor.
Usar golo como se fosse goal, objetivo. Sim. Se é para isto, então mais vale falar em inglês, eu retiro tudo o que disse.
Isto é completamente diferente de um hardcore entrepreneur.
Ah. Exato, está ótimo assim, hardcore entrepreneur. Que é das palavras mais difíceis
é muito
de dizer no mundo, não é?
Pois é, entrepreneur. É bom,
se calhar é aí que se percebe se tu és ou não uma entrepreneur, é se conseguis dizer. Mas há a tradução desta palavra para português também, não sei se sabem como
qual é. Qual é?
Em princípio, entrepreneur traduz como armada aos calhas. Eu penso que seja isto, é a tradução mais fiel.
Imaginem estar no D-Day, na Normandia, a desembarcar para libertar a Europa e estar a dizer as condições de trabalho, isto é complicado, mas qual é o horário em que o combate termina? Mas desculpem lá, isto é perigoso e o seguro de saúde, não é?
Ah, é comparação.
Não, nada disto faz sentido, nada
olha,
disto.
Desembarcar...
Logo a começar, cá está.
Sim.
E neste caso não era, não era desempregar, não iam para lá desembarcar.
Era mesmo literalmente desembarcar.
Mas chamar D-Day ao D-Day começa logo por não fazer sentido. E depois menosprezar quem exige certas condições de trabalho, dizendo-lhes assim, olha que as tropas aliadas também não tinham direito a 13º mês e faziam imensas horas extras sem receber. E nunca os ouvi queixarem-se. Bom, se calhar não ouvi por causa dos tiros, não é? Fazia muito barulho e não dava bem para ouvir as reivindicações dos trabalhadores. Bom, eu na verdade estou aqui para criticar o ponto de vista do Pedro Hipólito, como sempre, porque penso pequeno.
É tão pequenina. O que é que havias de pensar?
Porque não tem outra maneira de pensar, claro, tem este tamanho. É que pensar grande como ele é muito difícil.
É pá, porque é doloroso imaginar o impossível, não é? É doloroso um tipo imaginar-se na Bolsa de Nova Iorque a tocar o sino no IPO. É para dizer assim, para mim isso é quase impossível. Mas é que não é. Mas é que não é quase impossível.
Mas espera lá, será que isto é bom? Nem eu, não percebo nada, na verdade. Isto é uma tentativa. Tocar o sino no IPO, isto traduzindo para português não é nada bom.
Pois não.
Porque IPO em português é péssimo. Eu suponho que em inglês não seja um hospital, mas ainda assim, será bom, será muito bom ter como objetivo profissional tocar uma sineta. É que o elefante do Jardim Zoológico faz o mesmo. Não será estranho termos a mesma progressão de carreira do que o Dumbo.
É doloroso um tipo imaginar-se casado com uma top model. Epá, mas porquê que há de ser impossível? Sinceramente. Mas já falaram com ela?
Cá está. Ora, aqui está um objeto.
Falarem com ela.
Claro.
Bem, que
até esse passo,
vai rir.
Nada se vai passar.
E já lá vamos esta gargalhada. Agressiva ou agressiva. Ora, aqui está um objetivo, ou golo, como diz o Pedro, ainda pior para ser na vida. Pior do que tocar uma sineta é querer casar com uma top model. Porque reparem, não interessa qual, se é modelo e ainda por cima é top, é o ideal. Pelo menos com o Pedro Hipólito foi assim.
Posso dar um exemplo pessoal? Pá, ainda hoje de manhã estava a sair de casa, olhei para a minha mulher e fico impressionado, pá, porque acho mesmo muito bonita. Para mim é uma top model. E pode ser dos meus olhos, mas acho que não.
Pronto. Fiquei impressionado.
Ainda não conheço a mulher do Pedro e já estou solidária com ela. Bom, este riso do Pedro é um bocadinho perturbador, não acho? É um bocadinho de nada.
Era para pôr.
Eu aposto que a mulher riu da mesma forma a seguir, não é? Ele diz que acordou de manhã, olhou para ela e ficou logo a sentir-se bem. E aposto que ela também, não só por serem almas gêmeas, mas sobretudo por ter de ouvir a destruir o aparente elogio que acabaram de fazer.
Acho que na nossa faixa etária é uma das mulheres mais bonitas de Portugal.
Ah, pois é.
Trocando por miúdos é o equivalente a dizer não está nada mal para a idade.
Cá está.
Não é?
Olha, uma coisa que podíamos dizer sobre a Salvão.
Ah, não, exatamente.
Então, mas porquê?
Calma, também estás bem. Mas
bom.
Isto era um elogio, não parecia, mas era. É que tu não és das mais bonitas de Portugal, Ana. No teu segmento, 60, 70 anos, tu és das mais bonitas de toda a Península Ibérica. Não penses pequeno, só Portugal é pequeno para ti. Bem, esta já é a segunda vantagem que tu tens em relação à mulher do Pedro Hipólito.
Então qual é que é a primeira? Quero muito saber.
É não seres casada com o Pedro Hipólito.
Ah, claro,
não,
claro.
Parecendo que não, deve ser chato viver ali dentro de uma vitrine, não é? Sempre em exposição. Quando o Pedro leva visitas lá à casa, mostra a vitrine. Ali estão as minhas medalhas do Ju, o meu diploma da faculdade e a minha mulher top model.
Epá, e de facto, estava em casa a preparar-me para sair e gosto do que vejo. Epá, e graças a Deus,
bem, Pedro,
eu em mais
fogo.
Novo, quis procurar algo que realmente gosto. Que me impressiona ainda hoje em dia. Epá, que realmente impressiona-me olhar para ela. E portanto, quando nós não pensamos grande e vamos procurar aquilo que é acessível, muitas vezes depois acabamos insatisfeitos.
Isso.
Ainda bem que foi uma história que acabou bem, pelo menos para o Pedro. Mas em princípio a mulher do Pedro também gosta do que vê.
Mas achas que está loucamente apaixonada, é isso?
Não é por isso, porque ele disse que ia sair de casa. Ela pensa que deve gostar cada vez que ele abre a porta e sai. Sim, sim. É que senão, quando ele fica em casa, imagina que está assim também em isolamento, não é? Ela tem que ficar todo o dia a ouvir aquela lenga-lenga do...
E portanto, o ângulo que eu quero dar sobre o Think Big, sobre pensar grande.
Pois,
o Think Big. Sim, por favor, Pedro, deixa-nos conselhos sobre isso, porque nós estamos claramente necessitadas. Se qualquer uma de nós pensasse big, não tínhamos acabado assim, num trabalho que começa às 6 da manhã e com os maridos que nunca fizeram desfiles em passarela.
Parece que também há gravidade no mindset, pá, que não queremos. Há uma força qualquer que o puxa. Que o puxa para baixo e que nos faz pensar pequeno e que nos faz fechar. E nós já, aqui na 5000 Miles, eu próprio já tenho muita tendência para pensar em grande.
Ui,
ao contrário de mim, eu sofro claramente de gravidade no mindset. Deve ser essa gravidade que me puxa para baixo sempre que o despertador toca, não é? Cada vez mais para baixo, para dentro dos lençóis. É que eu não tenho um marido top model, mas tenho um marido que é muito quentinho.
Mas olha que Pedro Hipólito também
torna-se difícil sair da cama.
É um grande top model. Basta procurar as redes sociais de Pedro Hipólito. É um grande top model, de facto.
Atenção que este tema da gravidade parece ser uma preocupação recorrente para o Pedro.
Epá, imaginem a gravidade. Epá, a gravidade é uma chatice, epá, porque se não houvesse gravidade, dava um salto daqui para ir aterrar em Leiria e ia pelo ar. Ia voar, pá. Não era preciso aviões, pá, um gajo com um saltito, pá, ia longíssimo.
Afinal, o Pedro Hipólito pensa pequeno, está aqui a prova. Quem é que num cenário em que basta um saltinho para aterrar longíssimo, escolhe Leiria como destino para aterrar?
Bem visto.
Quando inventarem o teletransporte, por que destino optará o Pedro? Tomar? Alcobaça? Ou vai para um mais arrojado Fundão?
Eu tenho a sorte de ter um exemplo, que é a minha mãe. Epá, que a minha mãe é fortíssima nisto. Epá, tem uma intuição gigantesca para o que é importante e para o que não é. E usa muitas vezes uma frase que eu gosto, que é: não sei por onde vou, sei que não vou por aí.
Okay. Eu gosto muito de pessoas que citam, citam frases célebres como se fossem a autoria dos seus parentes, não é?
Exato, meu pai foi também a minha mãe que disse.
É, isto acontece na minha família. O meu pai passa a vida a dizer esta, que é: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Não sei onde ele foi buscar aqui. Descobrimos assim, graças ao Pedro Hipólito, que José Régio plagiou o Canto Negro, não é? O canto ou cântico? Fica no ar. Copiou, como não é a minha mãe, não lhe posso perguntar. Copiou a mãe do Pedro, na verdade. E faz sentido ter sido escrito por ela, pelo menos algumas passagens como esta. Olha, ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátrias, tendes tetos, e tendes regras e tratados e filósofos e sábios. Escrita claramente a pensar no filho,
claro,
não é? Como
sim.
Quem diz, ide, sai de casa, deixa-me em paz. Ai, se puderes, lê qualquer coisa, porque há para aí filósofos e sábios e tu podias aprender. Não, não leias pela 21ª vez aquele livro sobre um império empresarial.
Eu já falei do meu livro preferido sempre, que é o Rei Verde, que é exatamente isto. Então, um tipo que não tinha nada, um sobrevivente de um campo de concentração nazi, do zero, e depois sozinho constrói um império empresarial gigantesco, com o único objetivo de comprar terra na Amazónia. Portanto, é um caminho alternativo, não é para comprar iates, não é para comprar jatos, não é para comprar nada disso, embora já não me lembro do livro, porque já não leio, embora tenha lido talvez 20 vezes, já não leio há mais de 10 anos, não tenho agora a precisão, mas...
Fogo, uma pessoa sofre com os livros todos que não vai conseguir ler e este lê 20 vezes o mesmo.
Não, ainda por cima, 20 vezes o Rei Verde, não é?
Exato.
Não percebo. A não ser que tenha sido lá que Pedro Hipólito aprendeu este conceito tão valioso.
Evitamos mostrar aos outros coisas que possam ser consideradas ridículas. E, portanto, uma das coisas que temos que fazer e habituar-nos é expor-nos ao ridículo.
É isso. Bom conselho, exponham-se todos ao ridículo, por favor, o mais possível, e filmem sempre, que eu tenho dois filhos para alimentar. Comem muito,
material para
mais
ti.
Novo, come imenso, sim. Melhor conselho que esse, só mesmo este com que terminamos.
Libertem-se do vosso cubo, saiam da caixa, aprendam a pensar em grande como o Kanye West.
Ah! Pumba!
Pensem em grande, como Kanye West, que por vezes é uma pessoa que parece que não pensa, portanto isto é estranho. Mas não sejas modesto, Pedro, temos de pensar em grande, sim, mas como o Pedro e Paulo.
Extremamente. Extremamente.